Vamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido aqui no radio.diariopb.com.br. Eu sou o João Jales e conto com os meus colegas Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Gostaria de agradecer demais ao meu querido convidado, nosso ilustre convidado, Fábio Mozart, pela entrevista no segundo bloco. É muito legal aí, ouvir um pouco aí das memórias dos tempos sombrios para que nunca mais volte a acontecer e para que jamais a gente esqueça o que aconteceu, né? Principalmente hoje em dia, nesses tempos de bolsonarismo aí, é sempre bom relembrar aí a resistência contra o autoritarismo e é isso aí, pessoal. Meus queridos Matheus de Júlio, você estava inclusive comentando aí no off sobre umas coisas relacionadas à seleção brasileira que você queria ter falado ainda no primeiro bloco. Eu senti que você estava se coçando para perguntar sobre seleção, até para o nosso convidado, Fábio Mozart. Mas me diga aí, o que é que está lhe inquietando, meu querido artista atleta? Fala, Matheus.
Então, Jales, pegando um gancho ainda, né? A gente começou no primeiro bloco, ali, Manuco colocou, né, sobre a seleção olímpica, né? E aí, pegando esse gancho também do Fábio Mozart, né, sobre o carinho, né, histórico com a seleção e o desgosto nos últimos anos, eu tinha entendido que Manuco não acredita, né, que a seleção principal seja uma seleção competitiva para o Hexa, mas acredita que a seleção olímpica ela pode trazer as medalhas de ouro, né? Eu queria saber aqui entre a gente, né? Esses dias eu vi um jornalista que eu gosto muito de acompanhar colocando que a Copa América, né? Esses jogos que a seleção faz com os times sul-americanos não era o suficiente para a seleção se sentir preparada para a Copa do Mundo. E aí ele colocou uma coisa que eu achei interessante. Poxa, olha. A seleção vai ter que jogar contra times mais clubes mais organizados, né? Como o Atlético Mineiro, como o Flamengo. Será que esses jogos de fato seriam digamos assim, um termômetro para a gente saber se a seleção está competitiva, né? Primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta: vocês acham que um confronto direto entre a seleção olímpica e a principal, quem sairia melhor para quem? Vocês acham?
Olha, eu curto e grosso, meu amigo Matheus. Eu acho que a seleção olímpica ela tem mais a render do que a seleção principal hoje em dia. Eu diria que os meninos da seleção olímpica, quando tiverem a idade, todos eles, né? Não é só um ou outro. Quando todos eles tiverem a idade de seleção principal, eles vão ser atletas mais completos do que esses que a gente tem na seleção principal hoje. Então, para mim, a nossa seleção principal ela está aquém do que a gente espera, e a nossa seleção olímpica ela está correspondendo às nossas expectativas até demais. Diogo, o que é que você acha aí dessa pergunta capciosa de Matheus?
Eu não concordo muito, assim, concordo em termo com você que acho que a gente tem uma boa safra aí pela frente para a seleção principal. Agora, acredito que se colocar frente a frente as duas seleções, a principal acredito que vence tranquilo. E quanto ele falou aos clubes, né? Eu acho que
Não sei o bonde.
Então é isso. Eu acho que a seleção precisa se organizar e tentar fazer os amistosos para a morte, né?
Manu, quem é Manu? O que tu acha aí tu acha que vale a pena aí para valeria a pena clubes nacionais organizados já pegarem a seleção do pau aí?
Respondendo a primeira pergunta, Matheus, eu acho que o Brasil Olímpico levaria uma surra do Brasil principal. Mas veja bem, o que eu falei é que o Brasil Olímpico tem o mesmo dia, tá entendendo? Ao meu ver, Finlândia, Islândia, seleções que estão ali no meio, né? Vamos dizer assim, na classe média das seleções europeias. E sobre esse estilo de amistoso aí que você está propondo, de times, né, equipes contra seleções, não tem como não lembrar daquele 5x3 da Itália em cima do Fluminense, aquele jogo histórico aí. A Itália meteu 5x3 no Fluminense, se eu não me engano foi no Maracanã, não foi isso? Não, nem, eu sei que Ciro Immobile fez 3 e Insigne marcou 2, né? E aí a gente teve Carlinhos marcando gol também. E Carlinhos, um dos únicos a jogar num time aí de Série C ou é Série D, se eu não me engano, que ele joga, a ter marcado gol contra a Itália. E pode dizer isso, que tem isso do currículo, a não ser Carlinhos. É isso, eu acho que...
Eu não sabia, cara, vou procurar.
Eu acho que sim, o Brasil Olímpico tem muita chance de sair com ouro aí dessa Olimpíada, porque é um time muito bem acertado, né? Não só na frente, mas no setor defensivo também. A gente tem ótimos goleiros, já é tratando da gente, né? Laterais também, a gente tá com aquele Gabriel Menino, né? Ele não joga na seleção olímpica, ou é na principal, nem olímpica. Pois é, então. São nomes organizados ali.
Boa. Agora me diga o seguinte aí, vamos continuar com você. Oi, fala, Diogo.
Galera, mudando um pouquinho de assunto, só que eu senti falta também no primeiro bloco, de uma resposta do Emanuel, que eu falei que o empate do Corinthians contra o Palmeiras teve sabor de vitória. Eu queria saber dele se teve mesmo, se os palmeirenses e corintianos comentassem um pouco também.
Você faz questão, né? Assim de saber. É uma coisa que se eu não falar, não tem almoço ou janta em casa. Então eu vou falar. Não, normal. Pra mim, normal, um derby, né? Foi encarado ombro a ombro ali. As duas equipes jogaram muito, né? O Corinthians, por muitas vezes ali no jogo, se destacou, né? Poderia ter saído com a vitória fácil, inclusive. Mas como é o Corinthians, né? Escolher o caminho aí do empate. O Palmeiras tá apresentando uma baixa, né, brother? Brothers. Tá apresentando uma baixa aí, a Bel meio mais pra Portugal do que pra...
pra
São Paulo.
Ele ficou assim, gosto amargo. De derrota, né? Era pra gente ter levado aquele jogo. Acredito que também esse lance do Abel é um barulho muito mais da mídia. Acompanho muitos grupos de torcida. Eu vejo, na verdade, a torcida esperando mais dos jogadores. Né? A gente acha que os caras não estão dando o que deveriam dar. Vejo a mídia soltando muito isso, que o pessoal tá ficando sem paciência, mas não é por aí, não. Eu não vejo a torcida cobrando isso do Abel, não. Eu vejo a torcida cobrando mais empenho.
Eu queria até parabenizar o Abel Ferreira aí. Ele acabou de sair de outra competição, né? Ele tava virando craque nisso, em abandonar as competições. A Copa do Brasil aí ele deixou pro CRB. Parabéns, viu? Todo mundo aí que...
Ele não deixou pro CRB,
Palmeiras,
não.
A delegação, a diretoria.
Enfim, calma aí, ele não deixou pro CRB, não. O CRB tirou dele. Foi lá e tomou dele, lá no Allianz Parque, nos pênaltis. Mérito do CRB.
Jogou bem.
Como fez o Flamengo, como fez o Defensa e Justiça.
Tá dado.
Vou fazer outro. Como fez o São Paulo.
Oi, Manoel. O Palmeiras só não abandonou o Paulista porque o Corinthians colocou ele nas quartas, não foi? Se não fosse o Corinthians, tinha abandonado o Campeonato Paulista também.
Exatamente.
aquele rival. Freguês, né? Que ajuda.
Vocês agora começaram a trocar figurinha, não estão deixando nem a
bola. Assim que é bom, né, Matheus?
Vamos embora. Vamos embora.
Vai. Aquele bilhete premiado, aquele toque do nosso contraventor, o nosso boy dos bets, Emanuel Reis. Solta aí a vinhetinha, Sérgio, do Se Liga na Dica.
Se Liga na Dica.
Fala, Manoca, qual vai ser o palpite desta semana aí? Qual é o bilhete premiado que você preparou pra gente, meu querido?
Eu preparei hoje um bilhete aqui do trio da Eurocopa, tá certo? E mais tarde, daqui a pouquinho, a gente vai ter... Trio não, né? Dupla da Eurocopa de hoje. A gente vai ter às 13 horas, Turquia e País de Gales. Daqui a pouquinho, não, né? Já começou. Não vou nem palpitar esse, beleza? Vou deixar esse de lado. Então, a gente tem Itália e Suíça às 16 horas. E aí, a Itália tem mais camisa, né? Vai ganhar esse jogo aí com certa facilidade. A gente tem pela Série C, Oeste e Mirassol. E aí, o Mirassol vai levar esse jogo também. Tá certo? A gente tem pela Série B, e aí a Ponte vai começar daí a sua série de vitórias, e a gente tem pela Série A aí o Juventude versus o Palmeiras, palpitar o jogo nos palpites mesmo, daqui do programa. Então, só para Mirassol, Ponte Preta, e no jogo do Juventude, contra o Palmeiras, sai mais de 2,5 gols. Ou seja, 3 para cima, né?
Boa. Tá aí o nosso palpite do nosso querido Boy dos Bets. Ele que sempre traz aí aquele bilhete premiado para você fazer aquela fezinha e tirar aquele trocado. Vamos agora de pitacos e palpites, palpites e pitacos. Solta a vinhetinha, Serjão.
Palpites e pitacos.
E nos palpites e pitacos, pitacos e palpites de hoje, a gente trouxe uma lista só com futebol brasileiro, só Brasileirão, Série A, Série B e Copa do Brasil, e no finalzinho uma surpresa aqui pra gente. Vamos começar aí. Remo versus Vitória. Primeiro jogo, Remo versus Vitória pela Série B. Diogo Coelho, quem você acha que leva?
Acho que o Vitória vem bem, né? Acabei nem comentando de técnico, né? Na semana passada, o Ramon Menezes, o mesmo Ramon que estava no Vasco ano passado, né? Acho que nessa mesma época, ano passado, estava a época do ramonismo no Vasco. Agora começou o ramonismo no Vitória, né? O Vasco acabou de tipo, Ramon no meio do ano e deve ter se arrependido. O Ramon começou muito bem lá no Vitória e eu acho que leva essa partida. 1-0 Vitória.
Boa, Matheus de Júlio. Leva quem? Remo ou Vitória lá em Belém do Pará, meu querido?
Ramonismo baiano, né? Vitória 2-1.
E você, Manuel Reis, Remo ou Vitória?
Lá no Pará tem que ver o mesmo, né? Vitória aí tá numa fase melhor. 3-1 Vitória aí. Vitória do Vitória.
É isso, triunfo do Vitória, é unanimidade na mesa. Também vou de Vitória, 2-1 do rubro-negro baiano lá em Belém do Pará. Próximo jogo, Série B. Operário Ferroviário do Paraná versus Sampaio Correia do Maranhão, galera. Emanuel Reis.
É fã das minhas, nada camarada, contra a minha Bolívia, querida, não é isso? Eu acho que vai dar a Bolívia, porque tá em ascensão também, né? Time bom aí do Maranhão.
Boa, Diogo Coelho.
2-1 aí pro Sampaio.
É, Sampaio invicto ainda, né? Com uma vitória e 2 empates. Acho que se mantém aí, acho que conquista mais um empate. 1-1.
É, eu também vou de Bolívia aí, você pode não ter botado muita fé, Diogão, mas eu vou de Bolívia aí, Bolívia na mesa. É, Matheus de Júlio.
Sampaio Correia, 1-0.
É isso aí, maioria da mesa Sampaio Correia, e Diogão aí ficou no empate nesse duelo entre Fantasma versus Bolívia lá no Oeste Paranaense. Próximo jogo, Brasileirão Série A, São Paulo Futebol Clube versus Chapecoense. E aí, vai dar tricolor ou vai dar Chape, Matheus?
Vai dar tricolor, né? O jogo aí, eu acho que vai ter aí a sua competição, né? Alguma disputa de bola, mas...
É Manuel Reis. E você aí, vai dar tricolor ou vai dar Chape?
Eu acredito que agora é a hora da Chape e aí vai dar empate. Vou na segurança do empate, 2-2.
Eu já acho que vai dar São Paulo, calmo, tranquilo e sereno. Então, 3-1 aí, tricolor. Diogo?
É, eu acho que vai dar São Paulo também. E tricolor ganha aí, 2-0.
É isso aí, Matheus de Júlio?
É, já foi, 2-0 São Paulo.
Boa. Próximo jogo, a gente vai de Inter versus Atlético Mineiro. É, galera. Colorado versus Galo, lá em Porto Alegre. Diogo Coelho.
É, jogo importante aí pros times, né? Inter vem mal. É, acredito que vai...
É, né? Eu também acho que vai dar empate, no fim das contas. Matheus de Júlio.
É isso, é Galo 3-1. Galo vai comer cabidela.
É Manuel Reis.
Eu vou usar um pouco, tá bom? Nesse jogo aí. Galo 4, Inter 0.
Nossa senhora, eu vou ficar no empate aí. Os dois disputam. Vamos que vamos. Próximo jogo, Corinthians versus Red Bull Bragantino. É, Corinthians versus RB. Eu vou de RB. E você, Diogo Coelho?
É, eu tava pensando aqui, tá, o Claudinho não sabe se vai jogar. se o Claudinho jogar, eu vou de RB. Se não, acho que dá um empate. É, com o Claudinho, 2x0 RB. Sem Claudinho, 1x1.
Boa, boa. É, Claudinho da pendência aí do Red Bull Bragantino. Tem outros nomes lá, né? O Arthur. Né? Enfim, é, Matheus de Júlio. Dá quem? Corinthians ou RB?
Olha, Jales, não é coisa de rival, não é antes, entendeu? É, com Claudinho ou sem Claudinho, é 3x1. Com Claudinho, 4x1, tá bom? Mas é, o RB vai ganhar, o Bragantino vai ganhar.
Eu também acho que o RB leva, bicho. E você, Emanuel, qual o seu palpite clubista aí?
Eu sou a voz da razão aqui, eu acho, né? É, esse Ante que falou aí, que está sendo Ante, mas foi Ante, o cara aí não suporta mais perder, mas eu te digo, meu amigo Matheus, a culpa não é minha, a culpa não é do Corinthians, se você abandona aí a competição. Mas é, nesse jogo eu vou trazer a voz da razão aqui, 2x0 Corinthians, tá certo? Inclusive um dos gols vai ficar...
Tá bom, quem sou eu para dizer não? Próximo jogo eu quero ouvir de novo essa voz da razão agora comentando Juventude versus Palmeiras. Emanuel Reis.
1x0 Juventude. E eu vou dizer por quê, tá certo?
Eita.
Uma vez, um âncora de um programa me falou que o Juventude em Caxias após as 8 da noite. E esse jogo é 21h30, na Juventude.
Rapaz, eu conheço esse apresentador aí, eu conheço, o nome dele é João Jales, é realmente assim, e eu acho que o Juventude ganha do Palmeiras também, lá em Caxias do Sul, 2x1 pro Juventude, Diogo Coelho.
Será? O Juventude vai aproveitar lá o frio da Serra Gaúcha, né? Depois de 9 horas, é isso? Muito frio, ninguém consegue
jogar. Meu filho, só os caras que jogam lá, velho.
Mas mesmo assim, então eu vou na segurança do empate. Eu ia falar Palmeiras, mas vocês me convenceram.
Matheus de Júlio, será você a voz da razão agora? Juventude versus Palmeiras, dá conta, amigo.
Pra você ver, né? O cara foi pegar um comentário perdido de um programa que o âncora mal lembrava, né? Num dia qualquer. E convenceu, né? Puxou voto, né? No pseudo memória, né?
Mas, eu então, já ouvi, né? Boca de urna, mas isso foi boca de banca. Desse... Boca de urna foi uma coisa, mas isso foi o boca de banca, viu?
Mas a gente sabe que isso aí é estratégia de rival que não ganha muito tempo, né? Que só empata e já sai feliz pra casa, né? Então, eu acho que vai dar Verdão, o verdadeiro Verdão desse confronto, né? 3x0, dos gols de Luiz Adriano e um gol de Rafael Veiga.
Tá bom, disse até os nomes. Tá aí o palpite do nosso Matheus de Júlio sobre Juventude versus Palmeiras lá em Caxias do Sul. Próximo jogo... Flamengo versus Coritiba, ainda falta essa vaga pela Copa do Brasil, né, galera? Flamengo versus Coritiba, porque o Rubro Negro falou com a CBF aí, remarcou jogos e tudo. Por falar nisso, o nosso torcedor Rubro Negro começa com o palpite clubista aí de Flamengo e Coritiba, Diogão.
Claro, 3x0 Mengão, fácil.
Nossa senhora, tá bom. Eu também acho que ganha, mas não tão fácil aí. 3x1 para o Flamengo. Matheus de Júlio.
Emanuel Reis agora...
Matheus de Júlio.
Ah, sim, senhora. Eu acho que o Mengão leva aí também essa aí, viu? Tem muito. Vai estar sem Gabigol, vou dar 2x0.
Tá bom, então. Emanuel Reis, Flamengo versus Coritiba.
Me critique quem quiser. Quem quiser me criticar, quem critique. Vai ser 2x0 pro Coritiba. 2x0 pro Coxa. Vai levar no.
Tá bom, tá dado aí. Né?
Nem. Então passa direto, vai ser 2x0.
Tá bom, tá certo. Então, pra encerrar agora, o último dos nossos palpites. Pra encerrar agora, o último dos nossos palpites, aquela finalíssima do Campeonato Paraibano. Dois jogos, um nesta quarta, outro no próximo domingo. E aí, galera, quem é campeão paraibano esse ano? Vocês aí, torcedores do Botafogo da Paraíba, Emanuel Reis e Matheus de Júlio, quem leva? Souza ou Campinense? Porque vocês sabem qual é o meu palpite, né, gente? Vai dar Raposa. Emanuel Reis.
Então, só lembro um nome aí que você não para de repetir, né? De um colega seu, amigo seu, Aldeone Abrantes, que ele segue no Twitter. E eu ligo logo ao Souza esse nome, né? Se eu não me engano, é diretor, presidente do Souza, alguma coisa do Souza.
Presidente.
Né? E aqui vai minha homenagem a ele. Você fala com tanto carinho do... Pronto, fala com tanto carinho dele, né, tal. O Souza vai ganhar aí esse Campeonato Paraibano, tá certo? É isso. Não tem muito o que falar, não. A Raposa... O meu amigo Raposeiro... O Buzeiro vai ficar.
Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Matheus e Júlio, vai dar Souza ou Campinense, Matheus?
Vai dar Raposa, viu, Jales?
Olha aí, finalmente o palpite cessado.
Vamos ficar felizes aí que vai dar Campinense, eu acho. E acredito que dá Campinense nos dois jogos, viu? Então é isso, viu? Domingo você pode botar a camisa do Campinense e se misturar com o seu flamenguista, como tu gosta de fazer, que é Campinense.
Olha só, de novo com ele, o meu colega rubro-negro aí. O que é que você acha? Vai dar Souza ou vai dar Campinense nessa final do Paraibano? Quem sai campeão estadual?
É isso, com o Negra vai vencer os dois jogos aí e vai levar esse título pra casa.
É isso aí, galera. Com essa maioria aí rubro-negra aí bancando o Campinense campeão paraibano no nosso último palpite deste episódio, eu me despeço de você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, agradeço sua audiência, agradeço sua preferência, vamos finalizando mais um Rifando a Bola por aqui. Gostaria de agradecer demais aos meus colegas de bancada, Matheus de Júlio, Emanuel Reis e Diogo Coelho. Diogão, suas considerações finais.
Quero agradecer por mais um ótimo programa, agradecer o Moza por participar aí com a gente na entrevista, né? E é isso, e falar mais uma novela aí da CBF e clubes, né? Que agora resolveram criar a Liga dos Clubes, e é mais uma novela aí pra gente acompanhar, que tá só começando, começou ontem com a notícia dessa criação da Liga, mas tem muita água pra rolar aí nesse... mais essa confusão que tá se formando aí, mais uma novela, até semana que vem.
É, será que vem uma Copa União por aí, galera? Matheus de Júlio, meu querido, suas considerações finais.
Eu não quero falar muita coisa hoje, não. Hoje eu só quero falar, Jales, que é o maior artilheiro da Copa, novo recorde, e o jogador que mais venceu a competição, viu? Guarda aí que esse cara, o nome dele é história.
Tá registrado, esta besta enjaulada, cheia de ódio, vestindo a camisa lusitana. Meu querido Emanuel Reis, suas considerações finais.
Eu venho me despedir aqui, pedir a Pina falar obrigado aí a Fábio Mozart por topar aí, falar um pouco de sua história com a gente aí. Falar que foi um ótimo programa, né? Agradecer a galera que sempre tá com a gente, agradecer vocês aqui que fazem o programa. Sérgio lá no estúdio, é isso. Bola pra frente, semana que vem tem mais.
É isso aí, meu querido e minha querida ouvinte. Nós vamos ficando por aqui. E semana que vem a gente se encontra por aqui na radio.diariopb.com.br com mais um Rifando a Bola. Valeu, valeu e tchau, tchau.